começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Nacional, muito boa tarde, são 17 horas e 10 minutos, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta quinta-feira, dia 26 de setembro de 2019, com os comentários do Márcio Guedes, com a produção do Luiz Ferreira, com o Nielson Soares no controle geral e o Sebastião Luiz Xavier na mesa de áudio, está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Esse timão que joga com coração e fecha a camisa legal é o povão de sua norte liga dando o som mais forte do esporte na Nacional.
17 horas e 11 minutos. A gente começa o programa Mundo da Bola falando do líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, que ontem venceu o Internacional.
Uma vez
no Maracanã. E quem chega com o Flamengo é ele, o repórter maneiro Rafael Monteiro.
O Flamengo engatou a 8ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, venceu o Internacional no Maracanã por 3-1 pela 21ª rodada. Os gols da partida foram marcados por Gabigol de pênalti no primeiro tempo. No segundo, ampliaram para o rubro-negro Arrascaeta e Bruno Henrique. Edenilson descontou para os visitantes. Após o jogo, Bruno Henrique, o autor do terceiro gol do Flamengo no jogo, fala sobre o momento da equipe.
A gente trabalha para sempre vencer, né? Hoje mais uma vez, né? Conseguimos uma grande vitória. O time jogou super bem ainda. Estamos adaptando ao nosso melhor futebol. Mas vencer é sempre bom e a gente está no caminho certo.
Arrascaeta, que fez o segundo do Flamengo, comemora o gol da partida.
É muito feliz pelo momento do time. Hoje era muito, muito importante ganhar. E a gente está fazendo o nosso trabalho. Continuar isso durante todo o ano.
O Inter ainda teve dois jogadores expulsos na primeira etapa. O lateral Bruno e o atacante Paolo Guerreiro. Com este placar, o Flamengo é o líder do brasileiro com 48 pontos. Já o Internacional estacionou nos 36 e se manteve na quarta posição. O próximo compromisso da equipe rubro-negra é contra o São Paulo neste sábado no Maracanã. Já o Inter recebe o Palmeiras no Beira-Rio em Porto Alegre no domingo. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Vamos à primeira opinião com a sua categoria, participando com muita alegria conosco aqui do programa Mundo da Bola mais uma vez. Ele, a Sinergia, Rádio Nacional, TV Brasil. Quem é ele?
Márcio Guedes.
Esse talento, esse comentarista em preto e branco. Boa tarde, Márcio. Mais uma vez é um prazer tê-lo conosco.
Boa tarde, meu caro Valdir. Boa tarde, ao cabeça. Grande prazer também fazer o programa com vocês aí. Mas, meu caro Valdir, o Flamengo está dando um verdadeiro passeio nesse campeonato. Eu estou fazendo uma previsão aqui de que o Flamengo vai ser campeão com antecedência e o campeonato vai perder a graça, claro. Perder a graça para os outros que não o Flamengo, né?
É verdade.
Porque o Flamengo está sem adversário. Agora, eu separo isso, essa constatação da superioridade indiscutível do Flamengo, com o fato que ontem foi um jogo irregular, né? Um jogo anormal.
Na verdade,
o Flamengo ganhou contra um adversário com 9 jogadores e que ainda empatou com 9. Devido, na minha opinião, ao excesso de rigor do árbitro, os árbitros, na minha opinião, se atemorizam com os times de massa, atemoriza com os times da casa. E o Flamengo ontem achei a expulsão do Guerreiro, quer dizer, no final das contas ele exagerou, mas até ele exagerar, ele foi vítima de uma série de problemas sérios, né? Um pênalti, na minha opinião, não marcado, uma falta que não foi marcada, que ele ficou ensanguentado. Eu já dormi nervoso, perdi a calma e deu no que deu, né? Acho que o juiz prejudicou o Inter. Agora, acho também, por uma questão de justiça, que o Flamengo venceria o jogo de qualquer maneira, porque é mais time que o Internacional. Isso já foi provado, inclusive, em competições anteriores, inclusive na Copa da Libertadores da América, né? Então, tudo certo aí, vitória tranquila. Agora, acho que o Flamengo tem também a seu favor essa boa vontade dos árbitros. Eu quero lembrar, meu caro Valdir, que contra o Botafogo, o VAR não foi sequer acionado
para
duas jogadas em que houve, que deveria haver expulsão de dois jogadores do Flamengo.
O Cuejá,
o contrário, né?
É, ô Márcio, você é brilhante, sabia? Não é porque você é meu amigo e alvinegro, não, você é brilhante. O que eu falei ontem na rádio, você está repetindo aqui, eu falei o seguinte: não tira o mérito do Flamengo, hipótese alguma.
Ninguém pode tirar.
Ninguém tira, mas o que a gente tem que citar é o seguinte: com 10 minutos, o melhor zagueiro do Inter saiu machucado, Rodrigo Moledo. Entrou um horroroso, pesadão, lento, chamado Klaus, que falou inclusive no segundo gol do Arrascaeta. Teve a expulsão, na minha opinião, rigorosíssima demais do Bruno.
Exatamente.
O VAR não foi acionado no lance do pênalti, claro, do Rodrigo Caio em cima do Guerreiro. Aí o Guerreiro perdeu a cabeça, foi responsável, tudo bem. Mas isso tudo influi. Não apaga a boa atuação do Flamengo. Isso não acaba. Mas o futebol, ele tem detalhes, ele é movido a detalhes. O futebol é movido a detalhes. E esses detalhes, queira ou não, fazem a diferença. E em tudo que você falou, eu concordo. Falei ontem, Flamengo, pelo andar da carruagem, se o Palmeiras tropeçar hoje e o Santos tropeçar, vai ficar mais fácil pro Palmeiras. Você veja bem, o Flamengo hoje tem 48, Palmeiras tem 42, o Santos tem 37, 11 pontos atrás do Flamengo, o Corinthians 36, São Paulo, que o Cuca saiu há pouco, 35, depois o Luiz Ferreira vai dar detalhes, o Bahia 34, então o Márcio, a tendência, somente se houver um tropeço do Santos hoje, é ficar somente Flamengo e Palmeiras na briga, né?
O
Inter está com 35 também.
Eu tinha feito uma previsão há algumas semanas que o Flamengo seria campeão com duas ou três rodadas de antecedência. Eu acho que eu vou refazer essa minha opinião. Para mim vai ser antes até, sabia? Porque a diferença de futebol é muito grande, a diferença de estrutura, a diferença de motivação dos jogadores é muito diferente. E além disso, as arbitragens costumam ser simpáticas ao Flamengo. Não estou querendo, vou repetir,
que é
o mérito do Flamengo. Mas isso facilita ainda mais o que já seria fácil, certo?
Certo. Certo. Ontem, o rigor na expulsão do Bruno foi um negócio absurdo, né? Aí, com a qualidade que tem o Flamengo, com 19 minutos, faz um gol, o adversário fica com 10. Aí você, o adversário é obrigado a tirar um jogador veloz, que é o Nico Lopes, para recompor o sistema defensivo. Depois, o artilheiro, que a bola não chegava nele, se irritou, levou o cotovelado, passou com um rosto cheio de sangue, reclamou, ofendeu o árbitro, foi expulso. Aí, amigo, o time do Flamengo já é bom. Com dois a mais, só não deu demais pelo preciosismo.
Sabe qual é a coisa mais surpreendente do jogo de ontem, Valdir?
Foi o gol do Internacional.
Foi o Inter fazer um gol com 9 contra 11.
É, pô, mas o Arão e o Rodrigo Caio deixaram o Patrick ganhar aquela bola lá no fundo, né? De repente,
tudo
11 bem, contra 11 não deixava, né? O Flamengo entrou pro segundo tempo, eu falei aqui no meu comentário, o Flamengo entrou totalmente desinteressado no segundo tempo. Gava de 1-0 com 2. Aí, quando tomou o gol, opa, a lua não é um queijo. Vamos correr pra ganhar o jogo. Aí correram, fez 3-1 e podia ter feito muito mais. Teve uma bola no final do jogo, o Berri pegou uma bola. 3 do Flamengo contra 2 do Inter. O Berri conseguiu a proeza de adiantar a bola e perder.
Não é, tá muito fácil. E o Inter é um time meio também tumultuado, um time... Não vou nem fazer análise do Inter ontem, que não dá pra fazer, seria injustiça, né? Mas pelo retrospecto, o Internacional é um time irregular, que tem um time compromissado, guerreiro, mas é um time confuso também e muito irregular.
É verdade, é verdade. Márcio, a tendência realmente, do jeito que está o Flamengo, ele joga agora contra o São Paulo no próximo sábado, no Maracanã, às 19 horas. Depois ele tem dois jogos fora, Atlético Mineiro, não, um dentro ou fora, Atlético Mineiro em casa. E o Atlético Paranaense fora, depois pega o Fortaleza fora. Mas o caminho do Flamengo, o Flamengo está, além de estar vivendo um bom momento, o pessoal que poderia incomodá-lo está se complicando, né?
Claro, são todos os times com problemas. Você viu o São Paulo agora com o Cuca?
Daqui a pouco o Rafael vai falar sobre isso.
O Cuca caiu, né?
Daqui a pouco o nosso Rafael Monteiro vai dar detalhes aí sobre a saída do Cuca.
Eu quero saber quando é que o Barroca vai cair.
Ah, meu amigo, ó. Deixa ele lá, porque ruim com ele pode ser pior sem ele. Olha o Fluminense.
Acho que não, hein?
Será?
Acho que o time tá sem imaginação. Mas a gente fala daqui a pouco sobre isso.
Tá certo. Vamos dar uma paradinha, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
Música.
Mundo da Bola.
Alô, amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Mundo da Bola.
Mundo da Bola. 17h21, Rafael Monteiro chega com a gente de novo agora para falar da saída do Cuca, que surpreendeu a todo mundo e deixou a direção técnica do São Paulo. Hoje à tarde, o São Paulo, que ontem perdeu para o Goiás por 1-0. Você, Rafa.
O técnico Cuca pediu demissão do São Paulo na tarde desta quinta-feira. O treinador ficou apenas 5 meses no cargo, saindo com aproveitamento de 47,4% de aproveitamento. Em 26 jogos, foram 9 vitórias, 10 empates e 7 derrotas. Os São Paulinos se encontram na 16ª colocação, com 35 pontos no Campeonato Brasileiro. Cuca, em entrevista coletiva, logo após a decisão de deixar o clube, explica o porquê do pedido.
Não é em cima de uma partida, né? Nesse momento não estou pensando em mim, no profissional, estou pensando mais no próprio São Paulo do que em mim. Então eu acho que o melhor hoje que tem é a minha saída, para que possa ser criado pelo Raí, pelo Pássaro, um fato novo, para que eles possam, dentro desse grupo que foi formado e investido muito, foi montado um grande elenco. Muito fácil, né? Na hora que um treinador sai, ele vem aqui falar que faltou isso, que faltou aquilo. Para mim não faltou nada. E infelizmente, o trabalho comigo não fluiu. Nós demos uma arrancada no começo do campeonato, depois uma caída. Veio a intertemporada, nós tivemos aí uma sequência boa de vitórias. E depois mais uma caída. Quer dizer, pelo grupo que tem, eu acho que a gente pode estar numa posição melhor. Hoje a gente está em 6º lugar. E eu senti que era um momento em que eu poderia sair, né? Ou deveria sair em cima dos jogos que não têm sido contundentes em termos de desempenho, principalmente. Não foi por culpa deles, e sim porque não deu uma liga entre o que eu penso do futebol e o que eu pude produzir de efetivo, né? Não é o que nós pretendíamos. Esperei muito tempo para vir para São Paulo. Esperava sair daqui vencedor.
Raí, executivo de futebol de São Paulo, confirmou que Wagner Mancini, que atualmente é gerente de futebol, comandará o time no sábado contra o Flamengo, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Ô, Márcio Guedes, não é a primeira vez que o Cuca faz isso. Ele fez isso no Botafogo em 2008, depois, 15 dias depois, voltou. Fez isso no Palmeiras. Ele é uma pessoa, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele. Gosto dele, um cara atencioso, mas quem trabalha com ele diz que ele tem algumas manias. E ele está tendo a dignidade de largar. Os motivos a gente não sabe, mas para mim, na minha opinião, não sei se você concorda, por experiência, e você também foi repórter como eu, problemas internos. Porque o time vinha bem, perdeu um jogo ontem, Reinaldo perdeu o pênalti no final. Como é que você vê essa saída do Cuca?
Olha, eu acho que é o que você falou. Deve ter havido uns entendimentos internos, a falta de confiança dos jogadores com ele, o esquema que ele queria implantar não funcionou, e houve muita pressão externa, porque o São Paulo investiu bem, né? Trouxe o Jeanfran, Daniel Alves, foi recebido como ídolo, até exageradamente. Esperava-se, de repente, que ele resolvesse sozinho os jogos como se fosse um grande craque, mas não é bem o caso. Então, acho que o São Paulo nunca foi um time assim encorpado, que você pudesse dizer, o time fechou, entrosou, encaixou, nada disso. O Anthony, que é um garoto que está aparecendo bem, caiu de produção. O Hernanes também não foi muito bem. Enfim, o time do São Paulo, o Everton, muito irregular. O Reinaldo, um dia cracaço, outro dia cabeça de bagre. É um time também que não deu liga. E você, chegar no Morumbi, o São Paulo não ganha no Morumbi. Impressionante. Já é o terceiro jogo seguido que no Morumbi o São Paulo não pontua. E perder para o Goiás numa hora dessa, que o São Paulo tentando chegar lá entre os primeiros, é dose para elefante. Então eu acho que o Cuca sentiu que não dava mais para ele e jogou a toalha, porque acho também que ele é um profissional de bom nível, mas não está dando sorte nos últimos trabalhos. Ele tem um temperamento muito difícil, você sabe disso. Ele é turrão, o que ele quer tem que ser do jeito dele. Alguns jogadores não gostam disso. Acho que ele criou incompatibilidade dentro do clube, além da parte política, além do investimento alto que exige vitória, vitória em cima de vitória. Tudo isso se juntou e formou essa crise aí. Acho que São Paulo entra contra o Flamengo numa situação difícil, hein?
É verdade. O grande problema do Cuca, a gente conhece bem do tempo do Botafogo, ele mesmo e o Cuquinha, eles têm mania de perseguição e aí começa a bater de frente com o jogador e se complica. 17 horas, 26 minutos.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Mais um caso de doping que chama muito a atenção de todos no esporte. Estamos falando da Rafaela Silva, a judoca campeã olímpica, que vai devolver a medalha do Pan-Americano de Lima por ter sido flagrada no exame antidopagem. A substância é fenoterol, substância presente em medicamentos contra asma e capaz de melhorar o desempenho de um atleta. A judoca espera o pronunciamento da Federação Internacional de Judô para poder apresentar a sua defesa. Caso seja suspensa, o gancho é de 4 anos, tirando Rafaela das competições nacionais e internacionais, incluindo os Jogos de Tóquio 2020. O Brasil precisa tomar posições mais efetivas em relação ao doping. Da forma que está, não dá. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner Gomes, 17 horas 27 minutos.
Botafogo, Botafogo,
derrota de ontem no Bahia pelo placar de 2-0. Teve o Gilson muito mal expulso no primeiro tempo, mas quem chega com o noticiário do Botafogo é ele, o repórter ligado, o artilheiro do amor,
Rodrigo Ricardo.
O Botafogo regressa nesta quinta tarde ao Rio de Janeiro, após a derrota em Salvador por 2-0 para o Bahia nesta última quarta-feira à noite na Arena Fonte Nova. O treinador Eduardo Barroca tentou encontrar os motivos do revés alvinegro diante do tricolor de aço, que subiu para a 7ª posição do Campeonato Brasileiro com 34 pontos.
Estava fazendo um jogo bom até a expulsão. Sofremos um gol no mérito da equipe do Bahia, uma jogada boa do Moisés, mas depois da expulsão realmente o jogo ficou muito atípico, ficou muito difícil. A gente tentou ainda segurar, tentar levar 1-0 o máximo que a gente pudesse para tentar arriscar alguma coisa no final, mas o Bahia teve mérito, fez o segundo gol e aí ficou muito difícil competir. O Bahia é um time que tem um bom treinador, tem um bom investimento.
O Botafogo chegou à terceira partida sem vitória e com 2 derrotas consecutivas.
A gente precisa passar por esse momento de instabilidade na competição, trabalhar firme, tentar buscar uma vitória contra o Fortaleza. A gente tem um time muito jovem. Hoje, se não me engano, eu terminei o jogo com 4 ou 5 jogadores da base em campo. E são esses jogadores que a gente tem aí para voltar a crescer na competição, voltar a buscar coisas grandes.
O alvinegro carioca segue na 11ª colocação do Brasileirão com 27 pontos. Na próxima segunda, às 8 da noite, o Glorioso pisa no gramado da Arena Castelão para enfrentar o Fortaleza, do técnico Zé Ricardo, o último treinador antes de Barroca. Já o Bahia enfrentou o Avaí na Ressacada em Florianópolis, também na segunda-feira. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Márcio Guedes. Eu vi os melhores momentos, não vi o jogo todo, que eu não tenho o dom da ubiquidade, porque eu estava trabalhando no Maracanã aqui pela rádio, cheguei em casa, quase uma da manhã, como custa dormir, deixei gravado, vi os melhores momentos. Não gostei do Botafogo, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo, até que na situação, teve aquela bola do Lucas Campos, que o zagueiro salvou de cabeça em cima da linha, estava 0-0, podia ser outro jogo. Não sei se você vai concordar comigo, mas o Botafogo não jogou bem, com menos um ficou muito difícil, né?
Ô Valdir, esse drama do Botafogo se repete com títulos muito parecidos, né? Sei que o Barroca sempre diz o seguinte, não começamos bem, até certo ponto, contra o São Paulo também foi um bom primeiro tempo, e no segundo o time caiu. Tudo bem, acho que a arbitragem também exagerou na expulsão do Gilson, mas o Gilson é um jogador que sempre deixa um furo aqui, outro furo ali. É um jogador que não tem grande nível para jogar no time como o Botafogo. E na fala do Barroca, você sente que ele esconde um pouco o que ele sente. Ele diz o seguinte: o que nós temos é isso aí, é um momento de instabilidade, terminei com 4 jogadores da base, o Bahia é um time de investimento. Quer dizer, ele mesmo colocou o Botafogo já abaixo do Bahia, entendeu? Ele mesmo reconhece o problema sério do Botafogo, mas eu acho que ele tem uma postura falsamente positiva, que não, esse é o momento, vamos atravessar. O Botafogo está queimando a gordura que acumulou no primeiro turno, uma gordura que caiu do céu o Botafogo, porque em vários jogos o Botafogo, já falamos isso aqui várias vezes, Valdir, nem merecia ganhar, mas fez 27 pontos, o que é um negócio espetacular para esse time do Botafogo, que tem um ataque, eu tenho a impressão que é o terceiro ou quarto pior ataque da competição.
É verdade, é verdade. Não é? Não, concordo,
tem um Golamado com o Gabigol sozinho. O Gabigol tem 17, o Botafogo tem 18. É um ataque horroroso, horroroso, não existe. E além do mais, eu acho, é aquela história. É claro que o Barroca não é culpado do que está acontecendo com o Botafogo. O time é fraco, qualquer técnico vai se enrolar com esse time. Agora, ele está perdido atualmente no comando do Botafogo. Ele não dá uma solução diferente. O Léo Valencia, por exemplo, é um jogador com milhões de defeitos, mas é um jogador que corre, se empenha, ataca, dá um passe de repente bom, não dá uma parada, ele faz uma coisa melhor, faz mais que os que estão aí. Mas ele não gosta do Léo Valencia. Então ele coloca ele só em último caso, poucos minutos. Então ele não arrisca. Prefere jogar garotos no fogo, o estilo dele não funciona, o Jean, que é um jogador que poderia até dar um reforço à defesa nesse momento de instabilidade. Ele não gosta.
Não, só falta, um detalhe.
É expulso. Ele tem idiossincrasia.
Só para te dar um detalhe, Márcio, em relação ao Jean. Ele fez uma operação de desvio de septo. Ele não está treinando. Eu tive sábado no jogo e procurei saber também. Essa dúvida sua também tinha. Eu soube lá no sábado que ele sofreu uma cirurgia de desvio de septo. Por isso que não vem treinando, porque eu até estranhei o Alan Santos no banco, já não jogar, nem ficar no banco. Aí perguntei às pessoas da comissão técnica. Não, ele sofreu uma cirurgia de desvio de septo. Acredito que deva estar voltando a treinar agora, entendeu? Só pode dar esse adendo a mais.
Tem outros problemas também, Valdir. O cara ali é um chinelinho danado. O cara parece que não gosta de ir no Nordeste. Sempre que tem jogo no Nordeste, o nosso cara tem uma certa...
Não, o cara também já
como deu. É desconforto muscular, entendeu? É muito expulso da hora também. O Botafogo, com esse negócio de salário atrasado, a gente sente que o elenco está desequilibrado. Alguns jogadores correm muito, outros nem tanto. O nosso Diego Souza, até que ontem começou bem, o bom nessa mesma, mas também não tem condição física mais para jogar 90 minutos. O ataque é horroroso, não existe. Esse Vitor Rangel corre, mas não... O que é esse Vitor Rangel fez até hoje na história do futebol brasileiro? Zero multiplicado por zero. Esse time é ruim demais, Valdir. Se o Botafogo não cair, tem que dar graça aos céus. Só precisa de 6 vitórias em 17 jogos. Pode conseguir, claro que pode. Agora, tá correndo risco. Tá pisando no rabo da morte. Não. Porque essa bolinha que ele tá jogando aí é pra perder muito nesse campeonato ainda, Valdir. Pode ficar certo disso.
Não,
você é botafoguense como eu sou, mas você é inteligente como eu sou.
Eu
e você é experiência como eu tenho. A coisa tá feia. Tá feiíssima, hein?
Concordo inteiramente com você. Você colocou certo. O Botafogo fez uma campanha no primeiro turno fantástica, 27 pontos.
Uma campanha mentirosa, diria.
E deteve vários jogos, não jogou bem, ganhou. Eu diria o seguinte: o sinal de alerta está ligado para todos nós, porque o Goiás já chegou a 20, já encostou no Botafogo. O Vasco tem um jogo a menos, tem 24. Entendeu? A sorte do Botafogo é que tem muita gente lá atrás, com 23, 22, 19, 18.
Daqui a pouco chega, né?
É claro, porque o Botafogo tem uma sequência, é o segundo jogo consecutivo que não vence. Agora vai pegar o Fortaleza, um palco formiga, segunda-feira. Depois tem dois jogos em casa. Um é clássico contra o Fluminense, tudo pode acontecer, e contra o Goiás, que tem teoricamente a obrigação de vencer. Então, eu concordo com tudo que você colocou. Está na hora do Botafogo. À vontade. Boa tarde.
Mas o Goiás, Valdir,
ele não deixa o Botafogo.
Fala.
Só um segundinho. O Goiás, que o Botafogo perdeu no outro jogo, e São Paulo, que o Botafogo perdeu em casa, o Goiás ganhou de São Paulo no Morumbi ontem. Eu vi parte do jogo. O Goiás jogou melhor que o São Paulo, pô. Quer dizer,
não, jogou com o Goiás em casa. Amassou o Fluminense, né? O Goiás amassou o Fluminense.
Então, esse jogo com o Goiás em casa é jogo
difícil. É difícil. Depois tem o Vasco e São Januário, só jogos difíceis.
Todos os jogos, até a final, os 17 jogos do Botafogo, pra mim, no momento, tá em situação de inferioridade.
Eu concordo com você que tem que ser ligado o sinal de alerta. Não precisa bater o desespero, mas tem que estar atento. porque a situação do Botafogo passa a preocupar, porque o que eu concordo com você quando você fala, quando você perde, perdendo uma série de situações de gol, como até comentei lá no jogo contra a Chapecoense, depois do jogo com as pessoas, quando você empata com a Chapecoense, com o goleiro, um homem em campo, bola na trave, o zagueiro salva em cima da linha, o árbitro não dá pênalti, tu sai se for, meu querido. O pior é você perder pra Chapecoense e dar um chute no gol. E isso é que preocupa o torcedor do Botafogo. E você tem toda a razão. Isso você tem toda a razão.
Que a torcida hoje, por exemplo, não tá apoiando mais o treinador. E eu acho necessário algum choque no Botafogo, alguma coisa diferente.
É, pra poder
mexer com o grupo.
É, porque não pode mais contratar ninguém. Amanhã acaba. E também você não pode contratar devendo salário. Você criaria mais problema no grupo ainda, né?
Esse é um detalhe, Valdir. Boa tarde pra você, Valdir, Márcio Guedes, você ouvinte no Mundo da Bola. Eu tava falando com o Rodrigo Ricardo, fora do ar, quando ele tava gravando, escrevendo essa matéria que agora há pouco foi ao ar, ele virou pra mim e falou: Luiz, olha, vem cá ouvir a coletiva do Barroca comigo. Eu falei: qual onde você quer chegar? Ele: olha como é que ele tá mais pra baixo, como é que ele tá mais desanimado, como que ele tá assim, já dando umas respostas mais ríspidas, já começando a criticar o investimento do Botafogo. Aí eu falei, RR, tem um momento que o saco do cara estoura também, né? Não, o cara deve estar de saco cheio ali, segurando a onda. O salário atrasado. Chega um momento que o cara não aguenta,
a pressão,
né?
Vai ser grande. Esses três próximos jogos, dois em casa e um fora, serão fundamentais. Vamos aguardar.
O Fortaleza entra em campo hoje, enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa,
lá na Baixada.
O Fortaleza hoje, Valdir, é o 15º colocado. E o Botafogo, o Márcio falou dos números do Botafogo. O Botafogo tem 19 gols em 21 jogos, menos de um gol por partida e 23 gols sofridos em 21 rodadas. Se você for olhar, o número da defesa não está tão ruim. Mas mesmo que não faz gol e fica difícil.
É verdade. Vamos rezar para chegar 8 de dezembro na Série A para o ano que vem as coisas melhorarem. São 17 horas 37 minutos. Esse é o problema também. Muita lamentação. Nacional transmite a partir de 8 da noite. Fluminense e Santos no Maracanã. O relato do Ricardo Mazella. Nossos comentários. Reportagem do Maurício Costa. Mas quem chega com o noticiário do Fluminense é ele de volta. Rafael Monteiro.
Fluminense e Santos, adversários na noite desta quinta-feira, têm histórias diferentes no Campeonato Brasileiro e vivem momentos parecidos na competição. O tricolor ainda não conseguiu engatar duas vitórias consecutivas em todas as 20 rodadas já disputadas até o momento. Ao todo, passou 9 rodadas na zona de rebaixamento e a melhor posição alcançada até a 20ª rodada foi a 13ª. O clube se encontra a 7 rodadas consecutivas no Z4 e com aproveitamento de 30%. O Fluminense, mesmo se vencer o Peixe no Maracanã às 8 horas da noite, não depende apenas de si para sair da lista dos clubes que vai caindo para a Série B. O clube carioca, que possui 18 pontos e se encontra na 18ª posição, em caso de vitória, chegaria aos 21. Desta forma, ultrapassaria o Cruzeiro com 19, mas dependeria do resultado entre CSA com 19 pontos e Palmeiras no Pacaembu na noite desta quinta-feira para saber se alcançaria a 16ª posição, uma acima da zona da degola. Já o Santos ficou todo o campeonato na parte de cima da tabela. Em relação ao G4, somente em 2 rodadas, não conquistou as 4 primeiras colocações. O time do técnico Jorge Sampaoli ainda chegou à primeira posição em 4 oportunidades. Com 4 jogos já definidos, na 21ª rodada, o Santos é o terceiro e soma 37 pontos. Mesmo vencendo, os santistas não sobem sequer uma posição, mas diminuiria de 11 para 8 a diferença para o líder Flamengo, que já tem 21 jogos e possui 48. Em caso de derrota, pode ser ultrapassado pelo Corinthians, com 35 pontos, que só joga nesta 21ª rodada, na próxima quarta-feira, contra a Chapecoense na Arena Condá. Baseado na tabela, o Santos poderia ser apontado como franco favorito. Porém, nos últimos 7 jogos, o clube mostra um declínio significativo, com apenas 23,8% de aproveitamento, diferente dos 82,5% do final da 13ª rodada, quando o Peixe era líder, distante até mesmo dos 61,7%, tendo como parâmetro
todas as rodadas já disputadas. O Fluminense deve entrar em campo com Muriel no gol, na direita Gilberto, dupla de zaga Nino e Digão, na esquerda Caio Henrique, no meio campo Yuri, Alan e Ganso, no ataque Nenê, Johnny Gonçalves e João Pedro. Já o Santos deve iniciar com Everson no gol, na direita Lucas Veríssimo, dupla de zaga Felipe Aguilar e Gustavo Henrique, na esquerda Jorge, no meio campo Alisson, Vitor Ferraz e Diego Pituca, no ataque Derlis Gonçalves, Soteldo e Eduardo Sacha. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Márcio Guedes, o Fluminense hoje está na zona de rebaixamento. Cruzeiro chegou a 19, CSE chegou a 19, Fluminense hoje é o 18º. E esse jogo é fundamental. Dizem até, não é uma notícia oficial do clube, mas a gente conversa com um, conversa com outro, em caso de derrota hoje, o Oswaldo vai pro saco. Você acredita que o Fluminense tenha condições de vencer o Santos hoje, até porque emocionalmente, além da pontuação ruim, o time não está bem, perdeu de 3-0 para o Goiás no Serra Dourada e teve um segundo tempo horroroso. Como é que você vê esse jogo?
Olha, eu acho o Santos é favorito para esse jogo de hoje. Não tem a menor dúvida. O Fluminense atravessa a fase muito ruim, perdeu jogadores importantes, mudou o comando técnico, Oswaldo não acertou até agora, o Fluminense está jogando nada, a impressão até de que existe um abismo entre o Oswaldo e os jogadores. Mas, sei, hoje no Maracanã, com a torcida, quem sabe o Fluminense não consegue algum tipo de recuperação. Mas eu acho também que se o Fluminense tropeçar, o Oswaldo não vai existir mais não, hein? Que se o Botafogo é uma situação dramática, do Fluminense é mais dramática ainda, né?
Porque muito precisa fazer
nove vitórias.
É, o Fluminense vai disputar jogos, 54 pontos. Ele vai disputar 54 pontos. Porque ele tem um jogo a menos, Botafogo. Ele tem 18 jogos, Botafogo e o Flamengo e o Otasmar tem 18.
Então ele precisa fazer 27.
Ele precisa ganhar 27. Ele tem que ganhar em 18, 9 jogos. E é difícil, hein? Não é impossível, mas é muito
exatamente.
Difícil.
Exatamente, ele fez 30% até agora, tem que fazer 50% até agora. E se enfraqueceu muito, o elenco foi enfraquecido, o comando técnico, acho que com o Diniz, o Fluminense até jogava um pouco melhor. Agora a defesa está mais vulnerável, então é complicado o Fluminense também. Acho que vai ser muito difícil, porque o Santos também está procurando de recuperação, que vem de uma lambada aí de 3-0 do Grêmio, não é isso?
É, eu vou te fazer uma pergunta. Sabe o que me falaram? E eu não sou baú, não me... Eu vou te... Me deram essa informação.
Não, você não é baú, você é mala, mas tudo bem.
Não, tudo bem. O seguinte, que pode cair o Oswaldo. E sabe que o Fluminense tá, se arrependeu e pode trazer de volta?
Ah, não diga.
Fernando Diniz. Não é uma informação...
Ah, isso é brincadeira, até eu ouvi isso. Tá sendo comentado muito.
Mas já aconteceu isso no Botafogo em 2008, você se lembra? O Cuca pediu demissão.
Aí entrou o Mário Sérgio.
Aí entrou o Mário Sérgio, ficou 15 dias, voltou o Cuca. Você lembra?
Meu Deus do céu.
Lembro, o Mário Sérgio perdeu todos os jogos, todos.
É. Aí voltou 4, o Cuca.
5.
Aí voltou o Cuca. E o Botafogo.
Eu diria que é uma palhaçada, né?
É aquele cara que separa e volta pra mesma mulher, né, Márcio?
Exatamente, o cara.
Isso já deu
a mulher problema. Tá com o marido casada, aí tem um amante, fica com o amante, de repente eles não deu certo. Então, vamos voltar agora, né?
Aí, o problema são as consequências desse divórcio interrompido.
Lógico. É, aí dá problema. Ah,
só um detalhe, Valdir. Se isso acontecer.
Estou dizendo que vai acontecer, mas não me surpreenderei se acontecer.
Se isso acontecer,
passa atestado
o de mínimo que tem que acontecer com o senhor Celso Barros é pedir o boné e ir embora.
É verdade, você tem que
É o
razão.
Mínimo que tem que acontecer.
Que lucidez, meu caro, estou impressionado com a sua lucidez.
Tanto tempo aqui com vocês, fazendo 5 anos.
Cara, é perfeito, muito
cinco,
bom.
6 anos
não,
já.
Mas bem colocado, Omar, é verdade, que foi o Celso Barros que tirou, que disse na eleição, olha, eu tenho boa memória, só chato que eu tenho boa memória. No dia da eleição, é o seguinte, vamos avaliar o treinador, ele tirou. Se trouxer o Fernando Diniz de volta...
E que disse numa entrevista coletiva, eu não lembro agora a data, que diz, olha, realmente, os resultados têm que aparecer. Ele colocou o Fernando Diniz
na
marca do pênalti.
Como eu tenho boa memória também, graças ao bom Deus, eu diria o seguinte, em 2006, hein? 13 anos atrás, Fluminense jogou com Guarani em Campinas, perdeu de 2-0. Ele deu uma TV dizendo que o Oswaldo ia continuar no carro. No trajeto do voo de 40 minutos, aeroporto de Viracopos, em Campinas, para o Rio de Janeiro, ele demitiu o Oswaldo e trouxe o José Teixeira. Se lembra, Márcio Guedes?
É, e o que ele fala não se escreve, não, né?
É, então...
Ele é um pândego, né?
Ele é um brincalhão, né? Ele é
um pândego é muito bom, hein?
É um brincalhão. Vamos dar uma paradinha, já voltamos com a sequência do programa no Mundo da Bola.
Mundo da Bola. gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
São 17 horas 46 minutos.
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes.
A equipe brasileira de esgrima está em Santiago disputando o Sul-Americano de esgrima. Alexandre Camargo e Richard Granhauser subiram ao pódio na quarta-feira em primeiro e segundo lugar na disputa de espada. No florete feminino, Mariana Pistoia ganhou a medalha de ouro e Pietra Chierighini o bronze. No florete masculino, Lorenzo Mion e Jerônimo Machado ficaram com o bronze. No primeiro dia de competição, destaque foi Karina Trois, campeã no sabre. A competição termina hoje. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
47 minutos. Hoje, Márcio Guedes, é uma quinta-feira que um já caiu. Outro pode cair. Quem seria, Luiz Ferreira?
Rogério Ceni no Cruzeiro, Valdir. Olha, a gente recebeu informação ontem à noite, eu estava ouvindo o Márcio Ri, ouvindo o show de bola nacional com a brilhante narração do Ricardo Mazzelli, inclusive os gols já estão no site das rádios ABC, o link já está com ele, já soltou no Face, tudo. Após o empate em 0-0 do Ceará com o Cruzeiro, o Rogério Ceni teria sido interpelado de maneira mais ríspida.
Pelo Dedé.
Pelo Dedé, que é um cara calmo.
É.
Dedé tem um choque de ser um cara calmo, não é um cara nervoso, arrumar problema, não. Isso que me estranhou, de questionando o Rogério Ceni por que ele não colocou o Thiago Neves no jogo. O Rogério Ceni não gostou, os ânimos ficaram acirrados e a gente está tendo agora na Toca da Raposa uma...
Uma reunião.
Uma reunião para decidir o que vai acontecer. E a gente tendo informação agora...
Soube que o Itaí Machado, que eu vi esse futebol, falou, pede demissão.
Pede demissão para não pagar multa. Ele também é malandro, né? Ele também é malandro. Aí eu recebi informação agora, a rede social uma mala, mas diz muita coisa. O Thiago Neves, ele desativou a sua conta no Instagram. Alguma coisa tá acontecendo, Valdir. E o Rogério Ceni falou, não, quando ele desceu do ônibus para ir para a Toca da Raposa. Rogério Ceni, você fica? Não sei o que vai acontecer, eu acho que eu fico. Vamos ver.
Márcio, rapidinho de falar do Vasco. Quando você chega um momento como esse, você é obrigado a tirar o treinador, porque você não vai tirar o time inteiro, porque você não pode não contratar ninguém. Então, o Rogério Ceni, que eu não conheço pessoalmente, mas não tenho boas referências em termos de comportamento de grupo, criou uns atritos que, pô, aquele vai limpar a área pra 2020, fica calado. Quando isso é o 9 de dezembro, o campeonato acabou 8, ele diz, e não agora, né, Márcio?
Não, a exceção da passagem dele pelo Fortaleza, que realmente foi muito boa, mas lá a exigência, a cobrança é diferente. Até agora ele só teve problemas de relacionamento, não se impôs em lugar nenhum, nem mesmo no São Paulo, onde ele é considerado um grande ídolo. Então eu acho que há uma incompatibilidade de raiz lá dentro do Cruzeiro. Para mim, ele está caindo.
Eu também
acho. Eu acho que hoje um caiu, o outro está caindo e um terceiro vai cair.
Pode ser o Oswaldo. 17h49. Vamos falar do Vasco, que joga domingo 11 da manhã com o Corinthians lá na Arena do Corinthians. Corinthians que ontem, ó, foi pro saco na Copa Sul-Americana e o Carille tá com a batata santo. Quem fala do Vasco é ele, o repórter ligado.
Rodrigo Ricardo.
O Vasco não terá Richard e Felipe Bastos contra o Corinthians no próximo domingo em São Paulo. Os dois jogadores estão emprestados à equipe carioca justamente pelo time paulista. As baixas no meio-campo vascaíno devem obrigar o técnico Vanderlei Luxemburgo a recorrer à promissora base cruzmaltina. Andrei deve ser o titular, mas Bruno Gomes deve estar entre os relacionados contra o Timão. O jovem volante de 18 anos fala de um dos espelhos que segue no futebol.
Ah, um que eu gosto muito, que é o estilo de jogo também, porque era até meu amigo e sempre a gente esteve junto. Um pouco mais velho é o Douglas, né? Que seguiu, tá lá no Manchester City, no Girona. É um garoto que eu gosto bastante do estilo de jogo, de volante. Eu vejo e tento seguir muito os passos dele, né? que eu acho que ele fez uma bonita história aqui.
Durante a entrevista à Vasco TV, o volante Bruno também lembrou da sensação de quando foi chamado para treinar junto aos profissionais.
Aí na hora eu já falei com o Thales, né, perguntei se ele já estava sabendo. Foi uma emoção muito grande, né, porque, pô, sempre é um sonho tu ver ele jogando na TV e você poder treinar e ficar um pouco mais perto. Lá também é uma experiência incrível, né, você poder ficar lá esse período que eu fiquei. Mas eu estava vivendo um sonho, eu chegava no vestiário, eu olhava para os jogadores pensando, caraca, já estava vendo eles na TV, agora sou eu aqui.
O Vasco também não vai contar com o Henriquez, suspenso por cartão amarelo. O zagueiro colombiano deve ser substituído por Werley. No treino desta última quinta, Thales Magno foi poupado, mas não preocupa para o jogo de domingo. Pelo lado corintiano, Fábio Carilli não vai contar com Wagner Love. O atacante também está suspenso por cartão amarelo. O treinador Carilli ainda tem a tarefa de reanimar o elenco do Timão após a eliminação no Equador pela Copa Sul-Americana nesta última quarta para o Independiente Del Valle. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Ô, Márcio, o Vasco teve uma semana, tá tendo uma semana cheia de trabalho, vai enfrentar o Corinthians eliminado na Copa Sul-Americana, desgastado fisicamente e emocionalmente, né?
É, foi uma eliminação que aconteceu em São Paulo. Ao perder por 2-0 ali estava decretado praticamente o fim do Corinthians Sul-Americana. O time é muito limitado, vive só naquele esquema de marcação forte do Carilli e com o Wagner Love na frente. É um time que não tem muitas ideias e que atravessa uma fase que o goleiro, o Cássio, não está muito bem não. Salta a bola, pula atrasado, então aí complica tudo, entendeu? Então, tem tanto técnico empedurado, se a gente for fazer um balanço, Valdir, eu acho que tem menos técnico seguro do que mais técnico que está na corda bamba, hein? Porque já estão na Vila Belmiro, já tem gente que não aguenta mais ver o São Paulo perdendo na Vila Belmiro. O Odair Helman, apesar de tudo, também já está perdendo todas as decisões. É outro também que está um grupo insatisfeito com ele. Não sei não, o futebol brasileiro está numa fase. Essa disparada do Flamengo vai fazer um estrago imenso, hein?
Tá certo, Márcio. Concordo inteiramente com você. Um grande abraço. Obrigado pela participação brilhante, como sempre. Um grande abraço. Saudações, Alvinegras, hein? Aí o nosso querido Márcio Guedes conosco aqui no programa Mundo da Bola. 17:53. Toque final, meu Carlos Ferreira.
Toque final, Valdir, pela Copa América de Basquete Feminino. Os Estados Unidos venceram a seleção brasileira por 89-73. O Brasil joga as semifinais da competição nesse final de semana contra a seleção do Canadá. Sobre Rogério Ceni, galera, vamos com calma que tem muita fake news surgindo aí. Por enquanto, a reunião continua e a gente vai informar no decorrer da programação da Rádio Nacional.
Agradecendo Luiz Ferreira na produção, comentários do Márcio Guedes, mesa de áudio do Sebastião Xavier, central técnica Jorge Bruno e Nelson Soares. Vamos encerrando o programa Mundo da Bola. Daqui a pouco, 8 da noite, Fluminense e Santos, direto do Maracanã. Ricardo Mazella, eu, Maurício Costa e o plantão do Bruno Mendes. Mundo da Bola volta amanhã, 17:10. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil. Fui.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.